A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Somos um povo sedentário? Sim, avaliam os especialistas, mas a última pesquisa do Ministério da Saúde revela: já estamos melhorando. O mapa do sedentarismo brasileiro surpreende. A capital que mais corre no país é lenta quando para de trabalhar. O paulistano ocupa o penúltimo lugar entre os que praticam atividades físicas por opção. Em primeiro lugar, brilha Florianópolis, cidade plana que estimula todo tipo de esporte ao ar livre. Mas por que os homens se mexem mais do que as mulheres? E os idosos ficam paralisados quando mais deveriam se movimentar? O condicionamento físico diminui alguns riscos da gravidez e é um poderoso remédio contra a depressão. Falta de tempo não é desculpa. Pequenas mudanças de hábito podem trazer significativas mudanças para a nossa saúde.
Dizem que esta é a Ilha da Magia. Alguém duvida?
Bonita desse jeito, Florianópolis desperta mesmo muitas paixões. Mas não é só isso. A cidade também desperta em muita gente uma vontade enorme de se mexer. É a capital brasileira campeã em atividade física. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, uma em cada quatro pessoas que moram aqui faz algum tipo de exercício.
Patrícia veio de São Paulo.
Era trabalho, casa, trabalho e trânsito, né?
Depois que o casal mudou para Floripa, não encontrou mais desculpas para ficar parado.
Você tem muito espaço livre para você praticar atividade, né? Você está em casa, pô, vamos dar uma volta, vamos numa praia, vamos numa trilha, vamos subir um morro.
Perdi 11 quilos, né? Que isso é ótimo.
Tatiana também não precisa ir longe para entrar num ritmo saudável. Basta atravessar a rua e o cenário é de tirar o fôlego.
Esse paraíso todo é o jardim da minha casa.
Juntos, mãe e filho fazem uma maratona diária de 40 minutos.
Para quem é mãe, a atividade física ajuda muito, porque você tem que carregar a criança, aguentar o pique dela, correr para lá e para cá, então tem que estar em forma.
Mas nem sempre foi assim. Tatiana só levou a atividade física a sério depois dos 24 anos. Como a maioria das mulheres brasileiras, a principal motivação foi estética.
Engordado um pouquinho? Tinha engordado um pouquinho.
Estava correndo atrás do prejuízo.
É isso mesmo.
Mas nessa corrida por uma vida mais saudável, elas ainda perdem feio. O número de homens que pratica atividade física regularmente é quase o dobro do número de mulheres.
A explicação pode ser cultural. Tudo começa aqui na infância. Enquanto as meninas brincam de boneca, os meninos recebem estímulo para correr atrás da bola. Para eles, muito mais do que para elas, a atividade física se confunde com diversão.
Veja o caso do Ricardo. Ele tem apenas 10 anos e uma história de dar inveja.
Eu fiz natação, ginástica olímpica, atletismo, futsal, surf e esqui. Agora eu tô fazendo judô.
E o que você mais gosta?
Ah, de tudo.
Ah, mas esse menino tem a quem puxar. Exercício físico o senhor faz há quanto tempo?
Não menos que 70 anos.
Nunca parou?
É.
Que exemplo, hein, gente?
Então, muito bom.
Só que vocês chegam lá?
Esperamos que sim.
O avô, com 83 anos, ainda bate um bolão. O pai de Ricardo também não fica para trás. Só a mãe nunca gostou muito de se exercitar, mas não tem chance de fazer corpo mole.
Tem cobrança do pai, cobrança do marido, os filhos já começaram a cobrar também. Eu disse, não, alguma coisa tem que fazer, né?
O empurrãozinho da família ajuda e no fim ela sai ganhando.
Que exercício físico faz bem? Todo mundo sabe. Mesmo assim, metade das pessoas que recebem indicação médica para fazer atividade física desiste no primeiro ano. Outras 30% não passam do segundo ano. São poucos os que resistem.
Uma pesquisa feita aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina aponta um caminho para transformar o exercício num momento de puro prazer. Quem vê Dona Wanda assim faceira nem imagina. Ela não conseguia manter uma rotina de atividade física.
Eu quando caminhava sozinha ali. Não tinha amigos. Agora ali eu fiz um grupo de amizade, a gente se diverte, né?
Se estimula a continuar.
Estimula a continuar.
Tem a música, tem um contato com as pessoas. Então é muito mais, é uma festa.
É,
né?
Uma festa, eu adoro música.
Depois de um ano, os pesquisadores observaram que 95% do grupo continua firme. É quase o dobro da adesão registrada nos programas de exercícios convencionais.
A gente fica naquele ritmo gostoso. Temos esse contato humano com essa pessoa. Às vezes a gente está tristinha, conta para isso aí. A professora diz, agora trocamos de par, vamos para o outro par. Já temos esse contato aqui também. Ó. Isso é muito importante para mim e para eles também.
A Dona Wanda recuperou o ânimo de um jeito.
Eu sentia dor nas costas, né? E dor no joelho, dor nas pernas, aquele, dor em tudo, né? Hoje não, hoje eu rebolo.
Ela dispensou até a empregada.
Eu pego a vassoura, boto põe música e danço até com a vassoura.
Então vamos ver o show da Dona Wanda?
Vamos ver, né?
Dançando com a vassoura.
Dança pode ser mesmo assim tão eficaz? Ah, tudo depende do ritmo. Quando o passo acelera o coração na medida certa, faz um bem danado para a saúde. E aí, tanto faz. Dança, caminhada.
O melhor exercício físico é o que o sujeito gosta de fazer.
Os pesquisadores descobriram que o mais importante é acelerar os batimentos cardíacos. Para identificar a frequência ideal, os voluntários fizeram testes na esteira. 80% das pessoas que seguiram os programas de atividade física desta universidade e ficaram de olho no coração, disseram que até a vida sexual melhorou. E não precisa muito tempo para sentir a diferença. 3 meses de exercício físico, 3 vezes por semana já são suficientes.
Melhorou? Tem que melhorar, né? Senão...
Melhorou bastante?
Não, ela tá respondendo por mim, né?
Claro,
melhorou, né? Sim, bastante.
Atividade física é mesmo um santo remédio.
Ele oferece os mesmos efeitos dos medicamentos usados para melhorar a ereção no homem, por exemplo. E na mulher, dá menos dor, lubrifica mais os órgãos genitais, enfim... Aumenta a libido, aumenta o prazer.
Advogado, pai de 6 filhos, avô de 10 netos, seu Miguel sempre foi sedentário.
Eu achava ridículo os camaradas correndo na rua, de que isso?
Ele só mudou de ideia depois que teve um infarto. E foi então que descobriu. Os benefícios são maiores do que ele podia imaginar.
Nossa vida sexual melhorou muito.
Existe, assim, desejo de a gente recomeçar. Isso é muito bom.
Não é à toa que o seu Miguel faz questão de ir tão longe.
São Paulo troca as luzes da noite pelas cores do dia. E a agitação logo começa a tomar conta das ruas. A maior capital do país não para. Ninguém parece ter tempo a perder. Mas nas horas de lazer, tudo entra em outro ritmo. Devagar, quase parando.
Yeah. Os paulistanos madrugam, se espremem no trânsito, correm para o trabalho.
E assim fazem a fama dessa cidade, que parece sempre acelerada. Mas essa gente toda que anda com tanta pressa, quando chega no dia de folga, relaxa, e relaxa muito. Por causa disso, São Paulo é a vice-campeã em inatividade física entre todas as capitais do país.
No mapa do sedentarismo do Brasil, a capital paulistana só perde para Porto Velho. Os moradores da capital de Rondônia registram o menor índice de atividade física no tempo livre, 26,3%. Em seguida, os paulistanos, com 27,5%. Desculpas para deixar de fazer exercício? Muitas.
Ah, ela é uma cidade perigosa, né?
É falta de tempo.
Dificuldade de locomoção de um lugar para o outro.
Poucos parques que atendam a população.
2 horas para se locomover dentro de São Paulo.
Mas este trânsito infernal seria mesmo o principal freio na disposição dos paulistanos? Na casa de Daniel, o despertador toca às 5 da manhã. A rotina começa cedo. Daniel tem 22 anos, porte atlético, sempre praticou esportes. Só que há mais de um mês, ele passou a suar a camisa em outro ambiente, no trabalho. E com a faculdade à noite, os exercícios físicos ficaram em segundo plano.
O que eu fazia antes, né, que era ir na academia, jogar futebol quase sempre, agora é difícil, né?
Daniel não é o único a sentir o impacto dessa mudança radical.
E aí, ao entrar no mercado de trabalho, eles reduzem de forma assustadora os níveis de atividade física.
Dos 18 aos 24 anos, 60,1% dos rapazes praticam atividade física nas horas livres. O percentual diminui muito e cai para 42,3%. Resultado, essa diferença acaba pesando e muito na balança deles.
Na população masculina, praticamente dobramos o excesso de peso.
Daniel já sente as consequências da inatividade. E olha que foram só pouco mais de 30 dias parados.
Os movimentos já não são mais os mesmos.
Ele não sabe, mas já está sofrendo os efeitos do que os especialistas chamam de destreinamento.
O destreinamento, ele leva a uma diminuição da eficiência cardiovascular, respiratória, muscular, endócrina.
O comportamento oposto também traz resultados imediatos. Luiz, Sueli, como eles mudaram? Sueli perdeu 2 quilos, colesterol baixou e tem mais resistência para enfrentar as ladeiras do bairro onde mora. Luiz ganhou saúde no corpo e no espírito.
Mais bem-humorada.
Não é à toa que a caminhada é o exercício preferido pelos brasileiros. Segundo a pesquisa do Ministério da Saúde, 60% das pessoas ativas caminham. Luiz e Sueli participaram do estudo feito pelo Departamento de Educação Física da USP.
Vamos preparar para a caminhada do dia, tá legal?
113 voluntários passaram por um exame detalhado. Resistência, flexibilidade, pressão, glicemia e colesterol. 3 meses depois, 88 pessoas foram reavaliadas. Resultado, uma redução significativa na pressão arterial, no peso e no colesterol de todo o grupo.
Você está totalmente controlado, esbanjando saúde. Meus parabéns.
Acho que a caminhada, ela tem uma grande vantagem, que ela é muito fácil de ser executada. Ela não precisa de local específico, não precisa de materiais específicos, é muito barata.
E quem não tem nenhum tempinho sobrando é o caso de Daniel, que tem trabalho e faculdade. Como arranjar horário para se manter em forma?
Se ele não tem, de fato, condições de fazer exercício físico regular, que ele aumente o nível de atividade física. E aí é importante, então, descer um ponto antes de trabalho, subir escada, se locomover o máximo possível.
Mas será que pequenas mudanças fazem mesmo grande diferença? Resolvemos fazer um teste. Com a ajuda dos especialistas do Centro de Estudo de Psicobiologia e Exercício da Unifesp, Daniel vai ser monitorado durante 2 dias. São aparelhos que medem o gasto calórico, a frequência cardíaca e registram toda a atividade motora. No primeiro dia, ele vai fazer sua rotina normal. E no segundo, seguir as orientações da Luciana para incrementar a atividade física no deslocamento até o trabalho. E antes de sair de casa, a última instrução.
Vou ficar com essa máscara até a hora que a gente chegar no seu trabalho.
Luciana acompanhou Daniel em todo o trajeto. No elevador, no ônibus, no metrô, até finalmente chegar ao trabalho.
144 minutos de teste.
Mais 2 horas.
No segundo dia foi um pouco diferente.
Em vez de pegar o elevador já, a gente já vai descer pelas escadas. Em vez de pegar o ponto de ônibus que é aqui na frente, a gente vai subir um pouco, pegar no ponto anterior. Aí na hora de descer, é saltar antes.
Daniel parece mesmo mais cansado do que no primeiro dia.
Você sentiu diferença nesses 2 dias de medição?
Senti, senti bastante diferença.
E o resultado confirma.
Então aqui foi o dia 1, você gastou em média 2.643 quilocalorias. No segundo dia que a gente fez as alterações, a diferença foi de 643 calorias.
Ele gastou de energia quase a mesma coisa que se gasta em média numa aula em academia.
Se ele aumentar a sua atividade física, certamente isso pode minimizar o impacto do sedentarismo na sua vida.
A receita para Daniel e outros sedentários é simples. Ponha mais movimento em sua rotina.
Quanto mais, né, mais chances você der ao seu corpo de trabalhar, melhor.
Exercício físico, poderoso remédio contra a depressão. E a capital brasileira das bicicletas.
O trabalho começa cedo no sítio do seu Sebastião. Depois da ordenha, ele mesmo cuida da distribuição do leite. A vida tranquila em Cáceres, no coração do Pantanal, em Mato Grosso, segue no mesmo ritmo de tantas outras cidades brasileiras. Mas aqui, as placas sinalizam algo diferente. O que é que contam por aqui?
Que quando nasciam aqui os cacerenses, há 30, 40, 50 anos atrás, já nasciam com uma bicicletinha, já saíam do vento da manhã pedalando.
E não tem tempo ruim, não. Com equilíbrio, dá para carregar muita coisa. O hábito de pedalar por aqui não surgiu por acaso. A cidade é plana, exige menos das pernas e facilita o deslocamento. Hoje, a bicicleta é um meio de transporte para os moradores. São milhares circulando pela cidade e elas são usadas para tudo. Até para levar a canoa. Conversa de pescador e nada. Nem na hora de fisgar os peixes no Rio Paraguai, ele desgruda da bicicleta. Nas ruas, para qualquer lado que se olhe, lá vem alguém pedalando.
Qual é a importância da bicicleta para você?
Para nós aqui é tudo, né?
E o sentimento é tão forte que tem morador que trata a bicicleta como se fosse uma relíquia.
Tem que gostar.
Adoramos a sua bicicleta.
Igualmente a minha esposa. Por isso que eu tomei a liberdade de colocar o nome dela no paralama. Marita é o sobrenome dela. Certo? Então essa bicicleta é especial para mim.
Esta é uma típica casa cacerense. Na garagem, sempre tem um lugarzinho reservado para as bicicletas. E olha só a quantidade, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus do céu, é muita bicicleta, dona Ana.
É.
De quem são todas essas bicicletas?
Desde os pequenininhos.
E todo mundo anda junto?
Tudo anda junto. À tarde vamos pedalar, exercitar.
Família que pedala unida?
Permanece unida.
Oh. A estimativa é de que existam pelo menos 130 mil bicicletas circulando pela cidade. Número bem maior que o de habitantes, cerca de 90 mil. Os estacionamentos ficam abarrotados. Olha só esse aí.
Ah, é muito massa andar de bike. De manhã cedo, um ventinho no rosto, é muito louco.
Os reflexos deste esforço físico coletivo são percebidos pelos médicos da cidade.
Não só para o coração, para a musculatura, até o cérebro. Você tem uma oxigenação melhor cerebral, você consegue ter uma capacidade de guardar melhor as coisas.
Um hábito que faz bem para o corpo e para a alma. As igrejas também têm estacionamento exclusivo para a bicicleta, mas se quiser entrar com ela, não tem problema.
É o costume de casa que vem para a igreja. Como fazem em casa, guardando a bicicleta dentro de casa, também trazem para a igreja e não, também não se sentem inibidos para isso.
Então pedalar é um hábito abençoado.
Abençoado por Deus. Traz saúde, muitos benefícios à saúde, economia, não é? Até segurança.
Seis da manhã. O dia começa movimentado na casa de Adriana.
Meninas, Isabela.
Meia hora para tomar café da manhã.
Hoje está muito quente, eu acho que está muito quente.
Na faculdade onde trabalha, começa a segunda jornada de Adriana.
Tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha. Uma boa profissional.
E tem que dar conta sempre.
Sempre.
E tanta cobrança tem suas consequências.
Eu fiquei muito acelerada. E aí começou a me dar ansiedade, eu comecei até a passar mal. Dor no corpo, cansaço.
E na hora de chegar em casa, como é que é?
Ai, desanima, né? Eu tinha vontade de chegar e deitar. Eu deitava e dormia.
O dia a dia de Célia é bem parecido com o de Adriana. Ela tem que cuidar da casa e ainda ser uma excelente profissional.
Eu ficava pensando, nossa, será que a minha vida vai ser assim pro resto da vida? Eu vou ficar trabalhando, chegando em casa, fazendo serviço, dorme, volta. Eu não via graça nisso.
E era depressão?
Era depressão.
Mãe, mulher, dona de casa, trabalhadora. A cobrança, esta vem e de todos os lados. A jornada de trabalho é para lá de dupla. Toda essa pressão, além das causas hormonais, faz com que nós mulheres tenhamos duas vezes mais chance de desenvolver depressão e ansiedade que os homens. Pior ainda, se a gente ficar parada. Pesquisas já comprovaram que no caso das mulheres sedentárias, a probabilidade de apresentar esses problemas é 15 vezes maior do que naquelas que deixam a preguiça de lado e põem o corpo para se mexer. Adriana, Célia e mais 38 mulheres que tinham depressão e ansiedade foram convidadas a participar de um programa de atividades físicas regulares. A recomendação foi deste professor de educação física e doutor em ciências da saúde da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto. Ele queria provar que o exercício pode funcionar como um medicamento.
O nosso corpo é a única máquina que, quanto mais utilizada, melhor ela funciona. E não o repouso, ele é contraditório. Quer dizer, quando eu estou pensando que estou poupando, eu estou criando, né, condições extremamente nefastas para essa máquina funcionar.
É fácil de entender. Quando fazemos exercício, nosso cérebro libera substâncias químicas, entre elas a endorfina e a serotonina, que dão a sensação de bem-estar. A pesquisa mostrou que o nível de ansiedade das mulheres caiu pela metade e a depressão praticamente desapareceu.
Nós fizemos um trabalho propondo dois dias por semana, um período de uma hora, né, sendo que 20 a 30 minutos de atividade eram destinados a um estímulo aeróbico, caminhada, então corrida, dependendo do estágio que a pessoa se encontrava, e o equivalente a 30 minutos também para uma ginástica simples, uma ginástica geral.
A partir de que semana ou depois de quantos dias a pessoa já começa a sentir esse benefício?
A gente consegue observar isso logo nos primeiros dias.
Caminhada três vezes por semana, aulas de yoga e força de vontade para tocar o projeto.
Dou conta de tudo. E se alguém me pede alguma coisa para fazer, eu faço duas. Eu falo, você quer duas? Eu faço. Eu dou conta também de ajudar outras pessoas.
O exercício te deu essa disposição.
Isso, me deu disposição.
Pesquisa confirma, mais exercícios na infância, melhor rendimento escolar. Correr, caminhar, nadar, qual o melhor caminho para quem quer perder peso?
O raiar do dia é um despertador. Hora de trocar o aconchego da cama pela praia. Ali perto, Carmen se prepara para o treino e ela procura começar bem.
Tomo um copo de leite ou um iogurte e saio comendo uma bolachinha.
Recife, beira de praia. Sol praticamente o ano inteiro. Com tanto espaço ao ar livre, ninguém precisa pagar nada para se movimentar. E ainda fica fácil, né, diversificar. Caminhada? Só corrida? Não. O treinamento agora é outro.
Exercício funcional. Aproveita os movimentos humanos para mexer com o corpo por completo. Este grupo se organizou para trabalhar com equipamentos portáteis, alguns bem simples, mas o objetivo é ambicioso. Desafiar o corpo a estimular os músculos e o cérebro ao mesmo tempo. Treinamento que desenvolve resistência, força, velocidade e flexibilidade.
Ou seja, você deixa de treinar de uma forma linear e passa a treinar de uma forma mais global.
Mas será que o exercício está mesmo sendo eficaz? Todo mundo quer saber quanto cada gota de suor representa em termos de gasto calórico. Deu ou não deu para perder peso? Quem responde é este equipamento que está sendo usado por especialistas da Universidade Estadual de Pernambuco.
Bom, mandou muito bem, né?
O analisador metabólico revela, em 40 minutos de treinamento funcional, ela gastou 550 calorias, mais que o dobro do que queimaria numa caminhada com a mesma duração.
Como é que foi essa história de começar a fazer esse treinamento aqui?
Incentivado meu filho.
A sensação de bem-estar agora é companheira inseparável.
Durmo minha noite tranquila, não durmo de dia, não sinto cansaço físico, minhas taxas baixaram.
Desânimo, nunca mais. Quando sai para um trabalho, está disposta e motivada. E motivação é o que não falta nesta gigantesca cidade nordestina. Mas por parte dos homens, eles somam mais que o dobro das mulheres na prática regular de exercícios. Muita gente não desiste da atividade física, nem debaixo de chuva. No parque, todo dia parece domingo. Mas ainda assim, o Recife aparece em quarto lugar entre as cidades menos ativas do Brasil.
É uma cidade extremamente grande, com tempo para o deslocamento, que é um tempo que as pessoas se deslocam para o trabalho, durante o período que elas poderiam estar praticando atividade física. Isso possa desestimular.
E se falta tempo para o treino, que tal emagrecer dormindo? Gustavo aposta nessa possibilidade. Para isso, ele mudou seu treinamento. Pesquisadores descobriram uma nova fórmula para queimar mais calorias. Na ida, ele nada o mais rápido possível. Quando volta, descansa.
Isso aumentou em um terço o gasto calórico. Ele gastou 50 calorias a mais, percorrendo a mesma distância e gastando menos tempo. Como ele precisa dar uma velocidade maior, ele aumenta o consumo de oxigênio. Nas 24 horas após o exercício, ele vai estar com esse metabolismo além do normal de uma pessoa que não treina e vai queimar mais gordura em repouso. Ou seja, ele vai emagrecer dormindo.
Bom, e tem gente que não abre mão da corrida, né? Mas também para quem faz essa opção, é possível variar, não só na distância percorrida, mas no tipo de solo. Areia ou pista? No terreno inclinado ou plano? O que, afinal de contas, funciona melhor?
No plano, o organismo queimou 560 calorias. Quando precisou de mais esforço para subir a ladeira, a perda foi de 700 calorias. E quando o esforço foi na areia, pulou para 806. Mesmo tempo, mais esforço e melhores resultados. Em jogo, as vitórias que vão construir um futuro. Mas para isso, o treinamento exige esforço, dentro e fora de campo. A vida escolar de Douglas tem sido assim. Horas de concentração sobre os livros e depois, atividade física. Aos 18 anos, ele está no segundo ano da faculdade de medicina. Chegar até aqui não foi fácil. Na preparação para o vestibular, não sobrava tempo para nada. Mas apesar do cansaço, os exercícios aliviavam a tensão.
Sempre fui estudioso, assim, gostava de ler e tal. Passava muito tempo em casa. Depois de um tempo, eu comecei a ver que a atividade física podia me tirar um pouco da frente dos livros.
Douglas faz parte de um estudo da Universidade Federal de Pelotas. Todas as crianças que nasceram na cidade no ano de 1993 estão sendo acompanhadas. São mais de 5 mil jovens que estão hoje com 18 anos. Descoberta da pesquisa, a prática de exercícios melhora a capacidade de aprender.
Ela ativa a produção de neurônios e facilita a comunicação entre eles. E esses processos melhoram a memória, tanto a atenção quanto a memória são coisas importantes do processo cognitivo das pessoas.
Uma vantagem que os sedentários não têm. Entre os jovens que já foram reprovados na escola, 75% não se exercitam. Até hoje, os nascidos em 93 passam periodicamente por um check-up completo.
Esse exame, por exemplo, mostra o percentual de gordura no corpo. Já aqui, nessa outra sala, a densidade dos ossos é verificada. O resultado mostra com detalhes como está a saúde de cada um desses jovens. Mas a pesquisa vai além, quer descobrir hábitos de vida deles. Por isso, durante uma semana, os participantes vão usar essa espécie de reloginho. É um acelerômetro que revela quanto exercício físico eles fazem.
O teste da imagem 3D está começando.
Dados como a altura, a circunferência do corpo, tudo é avaliado. As descobertas servem de base para estudos de saúde de jovens do país inteiro.
Então nós temos uma base de dados que nos possibilita poder entender melhor como é que se interagem todos esses fatores que desembocam em ter uma vida feliz, de sair bem na escola, de ser aprovado, de conseguir um namorado que seja uma pessoa boa, de casar e ter filhos saudáveis, não é?
Esforço de corpo e mente é a estratégia para aprender mais. Conselho que vem da ciência e de um futuro médico.
Tem que conseguir te organizar para sempre fazer, ter uma sequência, assim como o estudo. Estudo, tu não vai pegar um caderno um dia e saber tudo. Também tem que, é uma coisa que tu leva ao longo do tempo. Depois que começa, né, aí vai no embalo.
Atenção, maiores de 60. Movimento aumenta a qualidade de vida.
Disposição aos primeiros raios de sol. A ginástica aqui começa cedo.
Eu chego 5h30, 2 quilômetros de onde eu moro para cá, mas eu me sinto bem.
Todos terça e quinta-feira eu estou aqui e não me canso de jeito nenhum.
Pega no cotovelo, puxa.
Estica,
bem.
Baixa, levanta, a ordem é se mexer.
Próximo para cima, bom dia!
Fico doente no dia que eu não venho.
Quem põe fogo nesses atletas são os bombeiros. Eles comandam a ginástica, que começou há 10 anos, em frente a este quartel, na beira-mar de Fortaleza, onde muita gente costuma fazer caminhada.
Algumas sentiam dificuldade em caminhar, né? E aí a gente começou a perguntar para elas, como é que você faz antes de caminhar e depois? Está sentindo alguma coisa normal, alguma dor?
Dessa curiosidade, surgiu o primeiro grupo. Depois veio outro, mais outro. Hoje são 45 mil discípulos. Na praia, na periferia, os bombeiros descobriram um jeito diferente de salvar vidas. É ginástica, mas também pode chamar de festa. O ritmo varia de acordo com o instrutor de cada grupo. E geralmente, eles são assim, bem animados. Resultado, a aula não mexe só com o corpo, mas também com a cabeça dos alunos. Olha aí a Dona Maria Augusta, cheia de alegria e de ginga.
Do jeito que vier, eu saco tudinho.
Aqui a disciplina do quartel fica de lado. Os bombeiros aliam técnica com descontração e até um pouco de rebolado.
O objetivo é esse, é resgatar o sorriso, porque quem sorri rejuvenesce e vive mais.
Receita aprovada pelo médico.
Muitas dessas pessoas, elas estão isoladas, né? E aqui, só nessa atividade, elas têm uma razão, né? Uma razão de viver, uma razão de sair de casa, né?
Só ficava em casa, cuidando de casa e do marido. E agora não, eu tenho uma vida ativa maravilhosa, sabe?
No ranking do Ministério da Saúde, Fortaleza ocupa o 12º lugar entre os sedentários. Mas aqui, muitos começaram a fazer exercício exatamente no momento em que o brasileiro costuma parar. Uma em cada três pessoas com mais de 65 anos não pratica atividades físicas, mesmo quando tem tempo. Entre os homens, só um em cada quatro se movimenta nas horas de lazer. Aqui, garrafas PET cheias de areia ajudam nos exercícios com peso. Bastão é pau de vassoura. Pedaços de pano substituem cordas. Foi com criatividade e improviso que os bombeiros conseguiram atrair tanta gente para a atividade física. A família de Dona Leonice veio inteira.
Eu vim primeiro, depois eu trouxe ele e depois ela. Eu me sinto mais nova do que há 10 anos atrás, 15, né? Que eu vivia doente, né?
Vivia. Depois dos exercícios, Dona Leonice perdeu 10 quilos e baixou a taxa de colesterol.
E eu dizendo, doutora, a senhora não vai passar o meu remédio não de colesterol? Ela disse, não, a senhora não tem mais colesterol, está tudo normal.
Para Dona Ângela, a ginástica foi só o começo.
Antes eu não fazia movimento nenhum.
7:30 da manhã, depois de aproximadamente uma hora de ginástica, a turma toda foi liberada para voltar para casa. Mas não é o que vai fazer a Dona Ângela. A rotina de exercícios dela está só começando. E nem se engane com esse ritmo tranquilo da caminhada. Daqui para frente vai ser difícil alcançar essa vovó.
Assim ela virou maratonista, participa de corridas de rua e coleciona medalhas.
A gente até gosta assim, de se exibir um pouco, né? Dizer que minha mãe participa de maratonas, né?
E ganha.
Ganha medalhas, troféus diversos.
Em casa ainda sobra energia para cuidar do neto. A vovó maratonista virou exemplo de disposição e saúde.
Faça exercício, não veja a idade que você tem. Se espelhe em mim, se espelhe.
Não importa se a casa fica longe ou perto, a hora da ginástica é sagrada. Povoado de Gameleira, agreste pernambucano. O sol ainda não esquentou, mas é melhor garantir o conforto da sombra de uma árvore.
Segurou o bastão com a mão só.
Tem que mudar de pá!
Entre movimentos que podem parecer muito simples para quem está no auge da sua capacidade física, elas vão espantando a tristeza e o sedentarismo, claro. E ao mesmo tempo em que movem articulações que já andam meio preguiçosas, vão plantando um futuro diferente.
Que é a coisa mais boa, não queria parecer que eu já havia toda entrevada e agora eu já... faço tudo.
Numa terra seca, onde conseguir água exige esforço extra, os idosos dão um jeitinho de conciliar todas as tarefas.
E vocês não trabalham?
Trabalho.
Na enxada mais.
E dá tempo de fazer exercício mesmo
dá
assim?
Dá tudo.
Solta o ar, mão juntinha no bastão.
Na roda, seu Raimundo destoa.
Cadê os homens dessa comunidade, seu Raimundo? Vem não. Quem é a sua mulher aqui, seu Raimundo?
A Cícera.
Ai, a Cícera, né? Cícera, como é que você conseguiu trazer seu marido pra cá, me conte?
É porque ele teve um AVC, né? Aí ele não trabalha. Aí essa física pra ele é muito boa.
Dona Josefa é a mais velha da turma. Está cansada para enfrentar a roça. Viúva, mora só.
Dona Josefa?
Opa!
Vamos lá?
O que é que a senhora fazia na vida enquanto não estava fazendo ponto de cruz, seu trabalho?
Na enxada, limpando mato, apanhando feijão, macaxeira, arrancando macaxeira, essas coisas assim.
A senhora sempre foi agricultora?
Agricultora,
Quantos anos na agricultura?
Oxê, desde a menina.
Hoje ela só faz colher o feijão e a alegria que a atividade física proporciona.
Eu me sinto mais feliz, sabe? Desde que eu faço um exercício, eu me sinto melhor das dores dos ossos.
Quem se achava velho e resistia, aos poucos foi aderindo.
E alguns chegam dizendo, eu fiz essa aula hoje, as minhas pernas já estão melhor. Eu já estou caminhando melhor. Poxa, já tirei água no cacimbão com mais facilidade. O oxigênio está aí livre, pelo menos aqui ainda não chegou tanta poluição. Eles estão aproveitando disso. E através disso, melhorando a qualidade da saúde também. Hoje, os nossos idosos estão para cima. Estamos para cima ou não?
E a ciência derruba mais um mito. Exercícios durante a gravidez ajudam a mãe e o bebê.
Rafael é um bebê cheio de saúde.
Ele é ativo, ele só é grande, né? Gordinho, ele é uma bênção para nós, ele é ótimo, tudo de bom, né?
Um garotão nasceu depois de uma gravidez tranquila, o que para a Melissa não é sinônimo de ficar parada.
Eu fiz um pouco de caminhadas e depois a hidroginástica. A hidroginástica eu fiz até acho que umas 2 ou 3 semanas antes dele nascer.
Os benefícios dessas atividades foram além do que essa mamãe imagina. Um estudo feito na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mostra que a atividade física reduz em até 30% as chances de um nascimento prematuro. Os pesquisadores acompanharam mais de 4 mil mulheres e concluíram. Os exercícios físicos protegem contra a hipertensão, que pode levar à prematuridade.
A gente sabe que a mulher que é ativa durante a gestação, ela tem menos dor nas costas, ela tem menos chance de incontinência urinária no pós-parto, ela tem um humor mais estável ao longo da gestação, ganho de peso é mais normal. Para a mulher que desenvolve diabetes gestacional, que engorda muito, a chance dela ser diabética alguns anos depois é muito maior.
Melissa também percebeu que ainda dentro da barriga, Rafael curtia os exercícios.
Eu via que ele se mexia, não ficava tão agitado depois do exercício físico, assim. Eu chegava em casa, ele se mexia um pouco, dava chutes, mas depois, sabe, parava, dormia melhor à noite.
Mas qual a atividade física adequada para uma gestante? E por quanto tempo? Com qual intensidade?
O melhor guia é a percepção da futura mamãe. Se o exercício for desconfortável ou cansativo demais, provavelmente a intensidade está muito elevada. Um bom teste para detectar isso pode ser um simples bate-papo. Anélita, tudo bom?
Tudo bem.
Você está com quantos meses de gravidez?
5 meses.
Quanto você consegue caminhar com essa barriga?
Eu acho que eu consigo 45, 50 minutos.
Depois desse tempo para conversar comigo, assim, seria difícil ou não?
Não, esse tempo tem sido bom.
Para a Nélita, que era hipertensa, os exercícios são indispensáveis.
São segredos, exercício e alimentação saudável.
E já é rotina. 2 vezes por semana, alongamentos e caminhadas na praia.
É muito gostoso. Dá uma sensação boa de alívio, bem-estar.
3 vezes por semana, ela vai para a academia. Faz exercícios para reforçar a musculatura das costas, treinamento para aumentar a força. Mas, atenção, tudo isso tem que estar adequado à saúde da gestante.
Uma gestante que tem hipertensão descompensada, que tem alguma doença cardíaca não controlada, principalmente, sedentarismo extremo, né, elas não devem iniciar uma atividade física de uma hora para outra na gestação. Pode ser feito alguma coisa, mas muito leve, muito bem monitorada.
Bebês de gestantes que fazem exercícios têm menos tendência à obesidade quando adultos. E os pesquisadores descobriram que a atividade das mães pode influenciar no próprio comportamento dos filhos.
As filhas de mães ativas têm um comportamento, elas têm uma predisposição mais a brincar com o corpo do que ficar parado em casa.
Então, Anélita, que se prepare. Toda essa ginástica vai mesmo ser útil para acompanhar o pique da menininha que vem por aí.
Ajuda os bons.